Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Ô Boris, quantos anos já de jornalismo você tem hoje?
Mais ou menos 62, 62, ininterruptos. Nós vivemos um momento de total, completa e franca liberdade. As interferências que tem são corrigidas, têm sido corrigidas pela justiça. A pandemia, a impressão que eu tenho, a gente tem conversado sobre a pandemia, é que ela tem muito a ver com essa agressão que o ser humano está cometendo contra a natureza. Então, não acho que o governo comunicou mal, não, nesse caso. Acho que essa é uma bela desculpa. Acho que o governo não percebeu que estava caindo numa armadilha de quem quer privatizar a saúde. O nosso sistema político precisa aprender a dizer não. Eu sou pelo voto distrital, para mudar, para ir buscar gente que não tem dinheiro para se eleger. Tem aí, nós temos uma boa elite pensante, estou falando em dinheiro, professores. O pessoal não se candidata porque não tem dinheiro, porque os partidos têm dono. Então, voto distrital, voto não obrigatório, não reeleição nunca. Como nos Estados Unidos, cumpre o mandato só, pode ser reeleito, e eu sou contra essa reeleição, e nunca mais pode ser eleito.
Estou aqui para falar com Boris Kazoy. Boris Kazoy, que é um barato.
Leda, oi. Finalmente, Leda.
Finalmente. Deu certo.
Eu quero pedir desculpas. Anteontem eu dei uma engrossada técnica e acabamos não fazendo. Mas cano eu não dei.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
É enorme prazer de estar com você, Leda, de estar com os teus seguidores. Te considero uma das maiores profissionais que o jornalismo brasileiro televisivo já teve, e você está firme, graças a Deus, e fazendo sucesso. Parabéns, Leda, parabéns.
Obrigada, Boris.
Eu torço, Leda.
Muito obrigado, eu preciso da torcida mesmo, preciso da força, porque é muito doido, né? A gente começa em jornal, vai para a televisão, e acaba na internet sem entender nada. Porque foi assim comigo.
É, comigo é parecido. a gente vai dominar logo.
Uma demissão me trouxe para cá. Eu achei que eu não ia conseguir fazer. Então aqui, estou gostando pra caramba, Boris.
Ah, e a gente é dono do próprio nariz, né? Então essa que é a grande alegria.
Nossa, e nesse momento, então, né?
Nossa!
Nesse momento no país em que todo mundo lacra, todo mundo dá palpite, todo mundo perde a cabeça de todo mundo, né?
Isso mesmo.
É triste, é muito doido.
Ah, não.
A liberdade que a gente tem aqui não tem preço, né?
Não tem preço. Eu sempre, quando o doutor Roberto Marinho era vivo, eu dizia, eu, na internet, vou ter uma emissora tão forte como a dele. A Globo não tem mais força que você ou eu no Instagram. É uma estaçãozinha só.
É uma estaçãozinha, mas é um barato isso, né?
Ah,
isso
nossa.
Realmente fez a diferença, né?
Uma dádiva. Uma dádiva.
Tá fazendo a diferença. Ô, Boris, quantos anos já de jornalismo você tem hoje?
Mais ou menos 62, 62, ininterruptos.
Ótimo. E você queria sempre ser jornalista mesmo? Era seu objetivo?
Ou você foi eu estudei direito. Eu estudei direito e, paralelamente, eu fazia jornalismo. No quarto ano, quer dizer, não estudava, fazia. Trabalhava com rádio. no quinto ano de direito, eu fui mudado de horário na Rádio Eldorado, onde eu trabalhava, e resolvi deixar para o ano que vem a finalizar o curso de direito. E aí a vida me arrastou e eu descobri que o que eu gosto mesmo, você pode gostar de mais coisas, eu gosto de direito, mas eu gosto muito de jornalismo. É o que eu imagino que eu sei fazer e que eu faço com grande vontade.
E você atravessou vários momentos do jornalismo no Brasil, né?
Atravessei, dirigi a redação da Folha no momento pesado do regime militar, da ditadura, com a cabeça, com foco na direção de fazer a travessia, de levar o jornal vivo até depois do movimento militar, até depois da ditadura. E eu acho que eu consegui, Eu me sinto, não fui eu sozinho, mas também responsável pela sobrevivência da Folha de São Paulo.
Você faria um paralelo entre hoje, porque as pessoas hoje acusam de falta de liberdade de expressão, de falta de ditadura, várias coisas. E eu acho muito diferente da época da ditadura à época de hoje. Você também acha ou você acha que tem alguma semelhança?
Não tem nem comparação. Nós vivemos um momento de total, completa e franca liberdade. As interferências que tem são corrigidas, têm sido corrigidas pela justiça. Agora, existem coisas. O governo tem gigantescas verbas de publicidade. Algumas emissoras, não, algumas não, todas estão numa situação muito difícil, até de sobrevivência, os jornais não estão bem, então essas verbas são sedutoras em alguns momentos. Mas o exercício da liberdade, ninguém é preso por prisão, por se expressar. Agora mesmo, Porta dos Fundos, a justiça liberou. Eu acho Porta dos Fundos de mau gosto. Mexe com Jesus. Eu não gosto de mexer com crença alheia. Mas eu acho que deve ser defendida a liberdade de cada um. Eu sempre repito uma coisa antiga, viu, Leda, que eu gosto. Liberdade com responsabilidade. Eu acho que esse é o comportamento desejável para o profissional e para o telespectador e quem é coberto pela imprensa.
E você nem é católico, você é ateu, parece, né? Você é
não,
judeu de origem.
Não, eu sou judeu e não sou ateu, acredito em Deus, piamente.
Ah, é?
Nada, nunca fui ateu, acredito em Deus.
O Google diz que você é ateu.
Não, acho que o Google diz que eu sou, pode ver, não é ateu, não, é uma palavra parecida. É uma palavra parecida, veja, você está aí com o Google aberto?
Não, mas eu andei não. Lendo sobre você, achei que era teu, com... não é não?
Não, tem uma palavra aí que equivale a acreditar, uma coisa assim, agnóstico, tá aí? Não, veja
não,
aí.
Não é agnóstico, não.
Não, não, é uma outra palavra.
É teísmo.
Teísmo, então, eu acredito em Deus. Ateísmo, não acredito em Deus. Eu sou
teísmo,
teísta.
Acredita.
Acredito
em Deus.
Acredito e dispenso intermediários. É verdade.
E aí você não cumpre regras da religião judaica?
Nada. É, como carne de porco. Enfim, quando meus pais eram vivos, ia nas principais festas judaicas e tal. Já a minha família não era uma... Eu vou tomar um copo d'água.
Tome.
A minha família, eu sou O que você está tomando aí?
Água.
Água.
Purinha.
É que você tomou com tanta cerimônia
um
que eu
gosto.
Achei que era um belo vinho. Um belo vinho. Ah, então, eu não sigo religião. Respeito todas as religiões. Eu acho que a religião faz bem. Algumas detêm os ímpetos animais das pessoas. Algumas têm até servido para melhor distribuição de renda, mas a religião, nas mãos de políticos através da história, tem servido para assassinatos, perseguições, destruição. Eu não sei se o conjunto das religiões, a história das religiões, tem sido um bem para o mundo. Mas elas estão melhorando. Ainda tem gente que usa esses terroristas, usando... não é o islamismo, não. O pessoal se engana. São pequenas correntes aí. Não é terrorismo islâmico. É um terrorismo que se dá dentro de uma pequena corrente islâmica, como o cristianismo. Tem diversas correntes, como o judaísmo tem diversas correntes, até antagônicas. Tem judeus que são contra Israel. Tem seita...
mesmo?
Ah, sim. Existe uma seita, eu estou chamando de seita, mas é um ramo, aqueles judeus super religiosos, que acham que a criação do Estado de Israel vai contra as regras preconizadas pela Bíblia, pelo chamado Velho Testamento, que é a religião judaica. Então, eles acham que isso é gravíssimo, né? Contraria aos desígnios divinos. E o uso da língua hebraica também é um pecado gigantesco, porque a língua hebraica é sagrada. Eles falam outra língua, que é o Yiddish. Falam Yiddish. Falam hebraico se houver necessidade. E quando o grão rabino desse grupo, que eu esqueci o nome, vai a Israel, ele é carregado nos ombros dos seus companheiros, porque não querem que ele pise em terra que não é terra abençoada por Deus. Essa gente deve suas homenagens, presta as suas homenagens a um chefe de Estado que é o rei da Jordânia.
Não sabia disso. Quanta coisa sim. Que eu não sei na vida, meu Deus.
Nem todo judeu é sionista. E tem até judeu antissemita. Marx, Karl Marx, era judeu. Tem um livro dele chamado A Questão Judaica, que ele coloca todas as lendas de usura, de anti-judaica, um negócio pesado. Karl Marx, que era judeu. Tem de tudo, minha filha, como no cristianismo, como no islamismo e tudo. Então, eu adotei, não é que eu adotei, eu creio profundamente na existência de um, que eu estou chamando de ser, mas ser é muito pequeno, cujo formato eu desconheço. Eu acho que não é esse formato, imagem e semelhança, mas que eu sei que está presente e interfere na vida da gente. Eu sinto isso, é o suficiente eu senti muitas vezes a presença mais intensa de Deus na minha vida.
E você sente na natureza? Você consegue colocar em algum lugar isso?
Não consigo, mas eu incluo a natureza. Tem gente que acha, coloca a natureza como palco, como cenário, e acha que a natureza rege, arma, prepara, urde os destinos, que esses acontecimentos que eu atribuo à divindade, a Deus, são da própria natureza. Aí as pessoas interpretam como quiserem, mas que lasai, viu? Eu hoje até conversei com... Eu lembrei de uma história que o doutor... Você conheceu o doutor Jatene, o doutor Adib Jatene?
Conheci.
Grande cardiologista, um gênio.
Foi ministro, um gênio.
Um gênio, foi ministro, uma figura fantástica. Aí o doutor Jatene, uma vez nós conversamos sobre Deus, e ele me disse que quando ele se aprofundou e conheceu de todo o corpo humano, se aprofundou no coração, ele era um grande cardiologista, ele achou que era uma obra, produto, criação de uma inteligência superior, que isso não podia ter sido uma engenharia que tivesse nascido do nada. Então, quer dizer, de uma tendência materialista, porque o médico, como nasce, como morre, ele chegou a uma visão espiritual a partir da beleza que é da natureza o corpo humano. Pena que a morre, máquina, né? Pena que
essa
morre.
Essa máquina, grande, grande chegada.
É verdade.
É uma máquina perfeita mesmo.
Nem de todo mundo, né? Nem de todo mundo.
Nem de todo mundo. E às vezes... E às vezes passa por perrengues absurdos.
É verdade. Eu tinha uma senhora que trabalhava na minha casa, que eu tenho muitas saudades, a dona Máxima, que era uma figura muito doce, e ela me dizia: ai, seu Boris, o senhor não acha que a gente não devíamos morrer? Eu dizia: eu acho. E de vez em quando, o senhor não acha que a gente não devíamos ficar doente? Eu também acho.
Mas a gente está. A gente está passando, acho que é o momento mais complicado nessa parte de saúde, morrer, essa questão desse vírus, né?
Não, mas se você olhar para trás, a vida humana avançou muito, quer dizer, as pessoas estão vivendo muito mais. Meu pai morreu em 1950, com 56 anos, as pessoas achavam que ele era um velho. E as pessoas morriam muito cedo, agora a gente está indo mais em frente. A pandemia, a impressão que eu tenho, a gente tem conversado sobre a pandemia, é que ela tem muito a ver com essa agressão que o ser humano está cometendo contra a natureza. A climática, especialmente climática, né? Poluição, a destruição de matas, florestas, rios, poluição de rios. Eu tenho sempre a impressão que é uma reação da natureza. Esse vírus devia estar aí, ele não foi criado hoje, ele estava em algum lugar aí e foi despertado, trazido até nós por alguma razão. Eu não sou um técnico, mas eu vejo que essa destruição tem consequências colaterais, Leda, extremamente dolorosas, extremamente prejudiciais. Aí eu deduzo, essa não vai ser a última, vem mais. Câncer, outras doenças que apareceram aí, comida enlatada.
Eu acho que tem muito a ver com o comportamento da gente, né? O que a gente come, o que a gente corre, o que a gente não dorme, o que a gente não relaxa.
Isso, então...
A gente tem culpa nisso, né?
Tem. E muito, essa agressão à natureza. Eu acho que o homem está tomando consciência também. Está tomando consciência também de que deve preservar a natureza, porque ela vem bater na sua porta.
Essa é uma das maiores críticas ao governo Bolsonaro, né?
Eu acho
da natureza.
É verdade,
você acha que eles lidam mal mesmo?
Eu acho que eles lidam muito mal. Veja, eu não sou um adversário e nem sou um apoiador do presidente Bolsonaro. Eu quero que o presidente Bolsonaro realize uma grande gestão, porque nós estamos dentro do Brasil, nossos irmãos, menos aquinhoados, estão dentro do Brasil e nós afundamos juntos. Então, eu desejo a ele... até como jornalista, uma belíssima gestão, uma belíssima administração. Tem algumas coisas que eu não concordo, a questão de costumes e tal, mas o tratamento dado ao problema ambiental pelo governo é muito ruim, o governo está sendo despertado. Se o Biden, e ele está prestes a ganhar a eleição, se o Biden ganhar essa eleição, o Brasil vai ser pressionado. Claro que o Brasil tem que preservar a soberania sobre a Amazônia. Há um exagero também sobre o presidente Bolsonaro. Daqui a pouco colocam ele com uma caixa de fósforo botando fogo. A ideia das oposições é culpá-lo também. É claro que estão pondo uma carga muito forte. Agora, eu acho que, no mínimo, a questão ambiental está relegada a um plano secundário nesse governo. Ou então, ele mesmo acha que vamos deixar andar, O Brasil não precisa agredir a natureza. O Brasil tem espaço demais para plantio, não precisa avançar nas matas, nas nossas florestas. Tem outras maneiras de usufruir disso. Isso tá mais que na cara. Então, eu acho que realmente eu reprovo a política ambiental do governo, mas eu acho que vai ajeitar. O governo vai ter que se colocar, porque senão não vem mais financiamento para cá. Essa consciência ecológica não é essa bobona de que eu sou vegano, só como verdura. Não é isso que eu estou dizendo. Não é coisa de bicho grilo. É uma coisa muito mais séria que as pessoas percebem. E que os investimentos não virão. Essa é a punição. Você quer, faça, destrua, mas não tem investimento, não vamos comprar os seus produtos. Essa consciência está se firmando cada vez mais. E vai ser muito chato se isso acontecer. Então, eu acho que o governo vai achar a medida certa. Não pode flexibilizar. Você vê que a justiça obrigou a uma recuada nessa questão agora. Eu esqueci, nos manguezais. Nos manguezais. Para quê? Não tem pé nem cabeça. É uma coisa que parecia uma provocação. E o ministro, faltou verbo, ele retira os bombeiros, né? O pessoal os grupos que estavam combatendo o incêndio, retira. Que negócio é esse? Onde é que nós estamos? Aí voltou rapidamente. Mas eu não vi nenhuma reação dura dentro do governo. Devia ter dado umas palmadas na bunda do ministro.
Porra. A comunicação desse governo é a pior coisa desse governo. Eles não sabem se comunicar. Você não vê esse negócio do SUS agora? Sabem se explicar, parece que não se dão, né?
Não, mas aí, Leda, aí tem uma desconfiança de que era privatização. Desconfiança, não sou técnico, um texto confuso. Eu acho que alguém quis emplacar uma privatização mesmo.
Do SUS?
No SUS, essa história de vai e volta... aparentemente está mal contada. Não entenderam o projeto. Acho que o projeto é uma esperteza de alguém e o presidente foi alertado e deu uma bela recueta. Eu entendo assim e tenho algumas informações a esse respeito. Tá. Eu suspeito. Eu não acho que o governo comunicou mal, não, nesse caso. Acho que essa é uma bela desculpa. Acho que o governo não percebeu que estava caindo numa armadilha de quem quer privatizar a saúde. A saúde bem explorada é uma boa fonte de renda.
Nossa, é uma mina de ouro.
Oh. Ah, e não devia ser. Não devia ser.
Mas a gente está vendo aí a questão da vacina, por exemplo. São bilhões e bilhões de... Não é? Em qualquer vacina, vai vacinar o mundo.
Você imagine.
Vacinar a humanidade.
Nível de. Não, mas vai ter. Alguém vai. Olha, que ganhe dinheiro que a vacina seja eficiente. Dinheiro justo. Eu acho que dinheiro incentiva, dinheiro bem usado. Distribui, cria empregos, cria riqueza que cria mais empregos. Eu não sou contra. Eu acho que é o capitalismo, não o selvagem. É uma maneira até de se alcançar a liberdade, a democracia, quando bem executado. Então, acho que quem chegar à vacina e há vários interesses, se a vacina for eficiente, que ganhe dinheiro, mas que tenha um preço justo e que esteja ao alcance de todas as populações, não só do Brasil, do mundo todo. E ainda fico doido doido com esse negócio da antivacina. Ah, eu não tomo vacina, vacina faz mal para a saúde. São as mesmas pessoas que acham que a Terra é plana. Não tomo vacina, vacina faz mal. Mãe e pai que não levam criança a vacinar contra pólio. Eu tive pólio, eu tenho uma perna mais fina que a outra, eu fui operado, graças a Deus eu ando, até joguei futebol, mas pai e mãe que, ah, é frescura, não vou vacinar o filho, criminoso, vai ter que responder para os seus filhos e netos pela irresponsabilidade. E quem não vai, ah, eu não tomo vacina, que é isso? Que história é essa? Sou contra, Leda, sou contra. Acho que essas pessoas... E tem uma coisa muito grave que está acontecendo que revela o grau de corrupção que existe no país. Depois de tudo que aconteceu, a Operação Lava Jato, que, aliás, está sendo assassinada.
É.
Depois de tudo que aconteceu, algumas autoridades, na hora de comprar os respiradores artificiais, na hora do pega para capar da pandemia... faturam em cima dos respiradores. Quanta gente deve ter morrido com esse sobrepreço? Dava para comprar muito mais. Eu quero ver esse pessoal preso. Esse pessoal merece ser enjaulado. Eu sou a favor da prisão perpétua. Eu acho que esse caso é prisão perpétua. Eu não sou a favor da pena de morte para essa gente, porque eu acho que é um prêmio. Prisão perpétua. Tem que dar o exemplo. Esse pessoal não tem medo. Foram lá, foram com sede ao pote. Quer dizer, a gente não... Isso não é indiretamente matando seres humanos que iam para esses hospitais e que precisavam da assistência que não tinham. Você acha que esse pessoal pode ficar em liberdade? Ladrões, canalhas. Canalha. Aí, de vez em quando, um cara bate uma carteira no centro da cidade... fica lá preso e tal, e esses engravatados aí soltos. Aí vão dizer que eu sou comunista, logo, logo. Ah, é comunista.
Não, mas vem aí o covidão, né? Porque não tem jeito, é de norte a sul, gente que roubou, essa questão dos respiradores, tem preços que, superfaturados do sul ao norte, gente... governador afastado, secretário de saúde preso. É um absurdo, roubaram na pandemia, depois da Lava Jato, quer dizer, ninguém acreditou. É impressionante isso, né, no Brasil. Será que está no DNA do brasileiro esse negócio de ser corrupto? Não é possível, porque teve a Lava Jato, prenderam pessoas importantes. Tá bom, a gente antes só tinha perrapado preso, né? Mas depois prenderam empreiteiros, governadores, ex-governadores, deputados, ex-presidente da Câmara. Olha quanta gente está presa. E o neguinho, na primeira oportunidade, rouba de novo?
É, porque ele percebeu que querem prender agora quem fez justiça. Quer dizer, daqui a pouco o Moro vai ser preso. Mas eu não acho que está no DNA do brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro, como um todo, é honesto, correto e decente. Eu acho... Isso é achismo meu. Eu acho que nós temos uma falha fundamental no país, que é a educação. Não é escola, é instrução. É educação, educação de qualidade. Isso tem implicações na violência, tem implicações na distribuição de renda. Veja a diferença de uma criança que cursa, que frequenta uma creche, um jardim da infância... que é tratada com carinho, que é acariciada, que tem brinquedos, que canta musiquinha, que ouve poesia, com uma criança que fica o dia todo na rua e que não aprende nada e cujos valores são valores desperdício. Né? Eu acho que a religião até compensa um pouco isso, mas nós somos um povo... com pouca educação e uma educação muito fraca. Então, eu acho que é um problema complexo esse da corrupção, mas eu atribuo muito a educação que também forma o cidadão. Cidadão que sabe que não deve roubar e tudo. O Flávio Gicovati, que já se foi...
Sim.
E que era
eu entrevistei várias vezes ele.
Ele é uma figura, era uma figura extremamente competente. Eu acabei não perguntando para ele, mas uma vez ele citou um autor que classificava a humanidade em três níveis. Quem, esse bloco, são três blocos de pessoas. O bloco maior era composto por pessoas que não roubavam e não eram desonestas por medo de punição. Tinham medo de punição. O bloco imediatamente acima eram pessoas que não delinquiam por ou não roubavam, ou se comportavam honestamente, por formação. E, mais acima, o bloco menor era o bloco dos irrecuperáveis. Ele classificava assim. Mas eu acho que se você não der uma seiva a essas duas estruturas de baixo, elas correm para cima. Elas vão lá para delinquir, Talvez não se tornem delinquentes doentes, patológicos, mas vão delinquir. Então, eu acho que um grande caminho de solução dos problemas brasileiros está na educação. Eu estou convencido disso.
E, nesse caso, a educação mais ampla do que o 2 mais 2.
Educação de qualidade. Educação de qualidade. O cara não consegue... O país... A pessoa não consegue... Eu me lembro que existiu uma expressão, cidadão prestante. Já não se usa mais. Mas o cidadão prestante, aquele cara arrumado... Quando eu era pequeno, eu ouvia falar em cidadão prestante, achava que era um homem de terno e gravata. Não é. É aquele que sabe das suas responsabilidades, do seu lugar na sociedade e que usa a fraternidade como... instrumento de vida. Então, esse cidadão prestante também é produto da educação. E se eu fosse presidente da República, seria uma infelicidade para o Brasil. O meu discurso teria três palavras: educação, educação, educação.
E como é que você... Porque a gente, na verdade, olha só, toda vez que alguém vai ser candidato a presidente, aí tem eleição para presidente, todo mundo fala quem é o ministro da Economia, quem é o ministro da Economia. Ninguém nunca quer saber quem é o ministro da Educação. Nesse governo a gente já teve três, né? Ou quatro, sei lá.
Já perdi a conta.
A questão da educação no Brasil, ela não é levada a sério como deveria ser, para a gente virar o jogo mesmo.
É verdade, é verdade. Dinheiro até tem. Eu conversava com o Fernando Henrique, o ex-presidente da República, que é uma pessoa que eu admiro, e ele mesmo acha que a questão da distribuição de renda tinha esse vínculo com a educação. A pessoa não tem instrução nenhuma, não consegue nem hoje pilotar uma enceradeira ou um fogão se não souber alguma coisa. Ele achava
que tinha... Analfabeto funcional, né?
Tem dinheiro suficiente, é mal empregado. Agora, precisa de alguém que dê um soco na mesa. O problema é muito complexo. Mas precisa fazer. Não pode ter populismo. Não pode ficar olhando para a próxima eleição e beneficiando grupos e setores. Precisa olhar com um pouco mais de seriedade. O nosso sistema político precisa aprender a dizer não. Eu sou pelo voto distrital para mudar, para ir buscar gente que não tem dinheiro para se eleger. Tem aí, nós temos uma boa elite pensante, estou falando em dinheiro, professores, o pessoal não se candidata porque não tem dinheiro, porque os partidos têm dono. Então, voto distrital, voto não obrigatório, não reeleição nunca. Como nos Estados Unidos, cumpre o mandato só, pode ser reeleito, e eu sou contra essa reeleição, e nunca mais pode ser eleito. O Obama não pode ser mais eleito. Então, tem muita coisa para ser feita nesse mexe-mexe aí, nessa pequena coisa. E esse pessoal que está aí quer se perpetuar no poder. Tem gente boa também. Em todos os campos ideológicos. Tem gente boa. não tem dinheiro para se eleger. E tem gente que não tem coragem de entrar na política e precisa de dinheiro.
E tem gente que entra na política para ganhar dinheiro.
Né? Ah, claro.
Que a gente tem visto, né?
Claro, muito, muito. E tem gente idealista, tem gente correta, mas é um pingo de água no oceano. Leda, o dia que você souber que eu entrei na política, até isso pode acontecer. Manda me internar porque eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Não quero fazer política. A minha política é feita com isso aqui. Ó, ó. Isso aqui, microfone. Essa é a minha... Essa, assim que eu, como você, contribuímos com o país.
Mais do que pela política.
Muito mais, muito mais. E a imprensa tem um papel vital em tudo isso que está acontecendo e que está por acontecer. E a imprensa tem feito um bom trabalho no Brasil.
Você acha
tem.
Mesmo?
Você Eu
acha
acho.
Que a imprensa ficou muito militante, não?
Às vezes ela tem momentos. Ela tem momentos. Mas se você olhar a grosso modo a participação, tem imprensa e imprensa. Né? Imprensa não é uma coisa só. Eu acho que ela é positiva. Acho que ela é positiva. Ela contribui para o avanço positivo do país. Eu acho que nós, jornalistas, temos uma grande responsabilidade. Eu acho que temos. Dona Leda, a senhora não está fora disso. A senhora tem responsabilidade também. Você também é responsável.
É, eu tento cumprir meu papel, tento fazer meu papel.
Você tem cumprido o papel, você tem cumprido o papel.
Agora, demitem a gente também, né? Bastante.
Demitem, bom,
é a
mas...
a idade que faz eles demitirem a gente? O que que
Leda,
é?
Eu tava mostrando agora a CNN americana cobrindo as eleições. E tinha dois âncoras, os dois de cabelo branquérrimo.
70 anos, tranquilo ali.
Tranquilo, é de 70 para cima. Então, aí, aqui no Brasil as coisas estão mudando. Eu me lembro que quando eu fui para a televisão não se usava óculos em televisão. E as pessoas mais velhas eram dispensadas. Eu me lembro uma época que determinadas emissoras de televisão não punham negro, desdentado, e as repórteres tinham que ser bonitinhas, os homens magros, tinha essa estética do momento. Eu acho que nós estamos superando isso. Eu acho que estão aparecendo pessoas mais velhas. Olha, tinha o Alexandre Garcia, o William Vack, acabou. Eu, algumas pessoas mais velhas, estou beirando os 80, e mulheres mais velhas. Por que
mulheres não?
Não,
Boris.
Por
mulheres
quê?
Não.
Não?
Não.
Você acha mulheres que as mulheres...
Mulheres no máximo 40 e poucos. Eu estou falando isso numa boa, porque eu não tenho a menor vontade de voltar para a televisão, para essa televisão que eu estou
não, mas eu acho
assistindo.
Que...
Aí, eu estou fazendo a minha televisão e estou vendo, mas eu vejo o Alexandre Garcia, eu vejo o William Vack, mas eu não vejo entre as mulheres ninguém com 60 anos.
Ainda tem essa
aquela
coisa.
Aquela Amapur que a CNN tem à noite.
É,
né?
Mais velha.
Ela é, mas ela mora em Londres, ela não mora no Brasil.
Sim,
no
mas
Brasil
ela...
ainda não temos.
É, mas no é um modelo antigo americano. É um modelo antigo americano. E eu acho que está acabando. Realmente, você tem razão. Mulheres são poucas. É o seguinte, as direções têm que se convencer que a pessoa mais velha é mais madura. É. Você deve se sentir, você fala, pô, como eu era burra quando eu tinha 30 anos, agora não. E eu tinha um amigo que me dizia assim, quando eu era moço, ele me dizia assim, se eu tivesse a minha cabeça e o seu corpo, nossa, ninguém ia me aguentar. Eu achava que era uma bobagem, mas agora eu acho que eu tenho uma cabeça bem assentada, com quase 80 anos. Eu tenho orgulho de fazer 80 anos e de sobreviver e de produzir. Tenho orgulho. Eu torço muito para que as mulheres mais velhas não precisa ser bonita como você.
Ah,
não,
imagina, bonita.
Você está bonita. Bonita. Você está bonita. Tá
poxa,
bonita, você
muito obrigado.
É uma mulher, mas o que eu posso fazer? Tá, você está na tela da televisão, então você está numa tela, as pessoas são testemunhas. Você, a mulher mais velha tem que se arrumar. Está mudando esse panorama da mulher mais velha no Brasil. Está mudando. E dos mais velhos em geral. Me disseram que homem, quanto mais velho na televisão, soa mais responsável e tal. Mas já tem gente mais velha, já tem gente de óculos. Eu torço muito para que essa restrição que você vê nas mulheres, e que eu concordo, termine. Eu acho que vai terminar.
Com as mulheres ainda tem. Mas com as mulheres também o processo é mais lento mesmo do que com os homens. Tem sido assim, né? Tem demorado um pouco mais.
Mas agora elas estão dominando as redações, viu? Estão muito presentes. Então, você vê, vai editora-chefe, fulana de tal, não sei o quê, fulana de tal, as mulheres estão dominando. Eu acho bom. Acho que não deve ter diferença nenhuma. Agora, essa questão estética, eu acho que ainda tem uma...
Ainda pega.
É uma coisa da antiga Globo. A Globo que vendeu esse modelo.
É. Ninguém está comprando até hoje. Mas, Boris, me diz uma coisa. Esse mundo atual que a gente vive é um momento da lacração. Né? Tem pessoas que são, por exemplo, eliminadas, né? Canceladas no Twitter... canceladas ou você pensa como todo mundo ou você está excluído do processo. Esse é um momento estranho também que a gente está vivendo, de cancelamento, de coleguinha pedir demissão. Porque antigamente eram os políticos que pediam a cabeça da gente. Não é?
É verdade.
O político pedia a cabeça dos jornalistas. Hoje em dia, são os jornalistas que pedem a cabeça dos outros jornalistas. Pelo Twitter... Ah, em nome da lacração.
É isso.
Coisa estranha acontecendo.
É uma crise de estupidez e burrice. Nada a ver. Negócio de cancelamento é uma coisa que dá vontade de vomitar, né? Ah, e as pessoas que são canceladas que vão pedir desculpas. Ah, eu fui cancelada injustamente. Eu vi isso. Cancelada? Vá merda, porra. Que história é essa? De cancelamento. Isso é um modismo, uma estupidez qualquer. Isso se dá muito em função de uma internet desvairada. Né? Resolveram, o mesmo pessoal que cancela resolveu dizer que a internet é um espaço livre, livre que pode fazer o que você quiser. Não. Eu acho que a internet vai evoluir para uma coisa que eu falo que parece careta, que é liberdade com responsabilidade. Negócio de anonimato. Ah, eu vou te cancelar. Que história é essa? Vai cancelar a sua mãe, pô. Que história é essa? Não tem. É uma bobeira completa. E essa coisa essa coisa vacum, né? Todo rebanho vai, tem que, se você não seguir isso, você... Tem muita gente que se rebela contra isso, inclusive eu. Eu não gosto desse politicamente correto. Quando é cego, eu falo que é cego. E quando é paralítico. Não é, deficiente de mobilidade. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Pode falar tudo, qual o problema? Agora surgiu essa linguagem... fulano, ele não é... termina com E, para não dizer que termina com A, que não é masculino, não é feminino.
É a ideologia de gênero, meninas.
Uma maluquice. Eu não sei o que você acha, Leda, mas é uma maluquice.
Eu acho uma grande maluquice.
Que história é essa?
Menino é menino, menina é menina, e cada um escolhe lá na frente.
O que quiser. quem quiser faz o que quer. É. Não tem menine, ah, menine, não sei o quê. Porque,
não, imagina. Ah,
se quem quiser, faz. Fique com Deus, faça. Mas não obrigue os outros, pô.
Claro.
Não obrigue os outros.
Ah. E depois que a pessoa cresce, a pessoa se escolhe o seu caminho ou cumpre
gente...
a sua história.
É, tem gente que nem pode escolher. O pessoal que é gay não pode escolher. Nasce assim, não é?
Pois é, mas...
Não é uma opção, é uma orientação. E aí vai, o mundo é assim. Quem quiser casamento gay é ótimo, não deve ser obrigatório.
Como mas quem nenhum quiser casar, que case.
Né? Case. Quer casar com um poste? Case. Eu li hoje uma matéria de um senhor médico que casou com ele mesmo.
Eu
sei
se também.
Não, um médico casou com ele mesmo. Fez muito bem. Felicidade para ele. Se ele se sente bem casado com ele mesmo...
Eu vi também, maravilhoso isso. E deu uma festa, né? Gastou
uma festa. É, importante. Deu uma festa... convidou 100 pessoas, apareceram 40, porra, uma festa dessa, uma coisa fantástica. Aí ele se olhou no espelho e deu um beijo. Eu não sei se ele deu um beijo, mas que ele se cumprimentou no espelho, se cumprimentou. Pô, liberdade, liberdade.
Eu acho.
Quem é católico, judeu, umbandista, não pode isso, não pode aquilo, parabéns. Agora, não me enfia no meio, deixa eu fazer o que eu quero, pô. Eu acho que nós vamos chegar nisso, é tão cristalino isso. Não me enfia nessa boiada. Ah, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Não pode. Não pode ser racista. Eu não gosto.
Não pode
de
ser
piada.
Pedófilo.
Não pode. Não pode ser pedófilo, não pode ser racista. Tem algumas coisas que não pode.
Que não pode,
Mas o resto, pô, acabou, desde que não seja obrigatório.
É, não pode ser obrigatório. Agora, Boris, você inaugurou na televisão entre os chamados âncoras, né? Você, isso é uma vergonha, essas expressões você criou, você falou com muita propriedade, sempre foi muito ouvido, né? Você é o criador dessa... Dessas expressões.
Duas expressões. Isso é uma vergonha e é preciso passar o Brasil a limpo.
Abraçar o Brasil a limpo, exatamente.
Num determinado momento.
São suas e são muito fortes. Não é? Viraram um bordão, assim, né? Isso é uma vergonha. As pessoas falam isso até hoje e tal. E você fez intencionalmente ou você fez por indignação casualmente num momento?
Então,
e daí funcionou?
Isso é uma vergonha. Nós estávamos transmitindo uma reportagem de um pronto-socorro no Recife, quando não era usual as emissoras apresentarem uma coisa negativa com tantos detalhes, pessoal jogado no chão. E aí eu lembrei, aí me veio à cabeça uma emissora do meio oeste americano, uma pequena rede, que quando Kennedy foi assassinado, em 1966, a emissora parou a sua programação e botou lá, shame, vergonha, que era um grito de indignação. Quando abriu para mim, eu, de improviso, gritei, isso é uma vergonha, que era a indignação. Quando eu terminei o telejornal, tinha uma pessoa da direção, disse, olha, você é em televisão, sempre tem gente que entende,
tem.
Né? É em televisão, aí você não pode fazer isso, você invadiu a casa do telespectador. Eu falei, estrepei o Silvio Santos, estrepei, invadiu a casa, agrediu o telespectador. Entramos na redação, a redação era distante, os telefones explodindo, todo mundo, olha... É uma coisa, o Brasil inteiro ligando. Aí eu percebi que era uma coisa valiosa. Era uma expressão que soltava o nó preso na garganta das pessoas aí, que as pessoas queriam gritar. E o passando do Brasil a limpo é uma coisa estranha. Durante o processo de impeachment do presidente Collor, coitado, ele, do jeito que vão as coisas, ele pode ser até canonizado. É verdade.
É
ele, ele, Ele,
o Fiat
ele...
Elba não é nada, né?
É, pô, uma Elba para mamãe, um negócio assim, pá, impeachment. E, aliás, ele não sofreu impeachment, é um erro isso. Ele, é. Ele renunciou antes, mas sofreu o processo. Aí eu achei, nossa, que situação grave. Aí eu pensei, deve ter uma frase. Eu chamei, né? Eu chamei. Eu teria entrado no inconsciente coletivo. E aí eu estava com o papel na mão e surgiu. É preciso passar o Brasil a limpo. Tinha um colega do lado, falei, olha o que eu bolei, o que você acha? Não acho nada. Aí falei, eu vou falar. E aí começou e teve uma resposta muito grande. São duas expressões simples. Eu juntei as coisas no momento certo.
É. Mas só traduziu isso. Traduziu um sentimento, né? Ela carregava
um sentimento no momento.
E é gozado. Que funcionou, né?
E funciona até hoje. Quando eu deixo de falar, as pessoas escrevem, telefonam. Ah, você não fala mais isso, é uma vergonha. Olha o que está acontecendo. Qual é a grande vergonha? E eu preservo a expressão. Eu não uso ela sob aspecto moral. Uhum. É indignação. Só indignação. E ela funciona. Ela funciona.
Você tem vontade de voltar para a televisão, Boris?
Eu não sou contra. Se aparecer, eu volto. Eu não sou contra. Eu saí por um acidente de percurso. Se aparecer, não sei se aparece ou não. Rádio, televisão, jornal. Agora, eu quero fazer desta atividade de internet a minha atividade principal. Eu estou apostando nela. E eu posso fazer televisão, posso fazer rádio, posso fazer jornal. Eu não excluo.
Você está fazendo um jornal todo dia de manhã, é isso?
Todo dia, às 8 da manhã, acordo às 6. Esse que é o problema, mas eu acordo. Eu levanto.
Muda o horário.
Não, mudo.
Eu saí da TV Globo para não acordar cedo. Eu sou péssima cedo. Eu não
mas
quero acordar cedo nunca.
Olha, Leda, esse negócio de acordar cedo, que é uma coisa da minha juventude, esse jornal, eu mandar no meu próprio nariz, são novidades tão fortes na minha vida que eu me sinto estar sendo alimentado pelo elixir da juventude. Me sinto Olha muito só. Bem. Está fazendo bem para o meu corpo. Eu acho que até vou emagrecer.
Olha só. Você acorda às 6 da manhã?
6 em ponto. 6, porque às 8 tem que estar no ar, vestido, banhado, barbeado, maquiado e café tomado, porque ninguém é de ferro, né? E aí eu faço tudo isso, dá uma lida nos jornais, me informo, olho a internet, ligo o rádio, né? Faz parte. Aí eu, 10 para as 8, 15 para as 8, eu estou sentado aqui nessa cadeira, que é a minha sala de trabalho, pronto, eu faço com o maior prazer. Diria que eu faço com prazer onírico.
Na verdade, eu acho que a internet renova a gente mesmo. Eu gosto do que eu tenho. Acho que toda essa pandemia eu me salvei por causa disso, das lives, das entrevistas. Porque eu não fiquei deprimida, não fiquei com nenhum problema, fiquei bem, entendeu?
Eu estou vendo umas plantas aí atrás, está na tua casa.
Aqui é a minha casa. Eu estou morando em São Paulo. Quer dizer,
agora
estou morando
em São Paulo.
É, eu morei 40 e tantos anos no Rio de Janeiro. E há uns 2 anos, quase 3, eu vim para São Paulo. Mas a ideia era ficar 15 dias aqui, 15 dias no Rio. Com a pandemia que eu fiquei instalada aqui mesmo. E
você
aí,
é carioca?
Sou mineira, de Juiz de Fora.
Ah, ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. Ah, eu sou mineiríssimo.
Adoro Minas Gerais. O dia que eu for governador de São Paulo... Eu vou conquistar uma parte de Minas Gerais e Paraty. Eu vou conquistar um pedaço de Paraty e alguma cidade de Minas Gerais que eu adoro.
O que você vai trazer? As cidades históricas? Ouro Preto, Tiradentes?
Claro. Eu não vou ficar. Eu vou pegar O pão de ló.
O filé mignon das
Minas Gerais é uma delícia. Eu gosto do Brasil inteiro, cada canto do Brasil. No Ministério da Agricultura, eu viajei muito. Então, né, eu aprendi Brasil, eu senti o Brasil, eu tinha que estudar as regiões que o ministro ia, eu conheci gente, eu vi gente, eu vi pobreza, eu vi seca. Então, eu senti a seca, eu vi a dificuldade dos agricultores, vi coisas, isso em 1970. Não mudou muito, mas eu conheci o Brasil. Por isso que o ministro me dizia, você que tinha que me pagar. Eu aprendi, eu dou graças a Deus de ter exercido essa função de secretário de imprensa. E no estado de São Paulo eu conheci todo. Desculpe, você que está me interessando, que bairro você mora, Leda?
Jardim Paulista.
Então, eu moro em Alphaville.
Ah, e você mora bem à beça.
Aí você mora bem também.
Eu descobri um lugar chamado Cotia. Achei mó Cotia. Barato.
Não, Cotia é maravilhoso.
Outra coisa, né?
Nossa. Nossa, essas Cotia, Embu, tem lugares maravilhosos.
Alphaville, Alphaville, lugar de casa. Né?
Alphaville está em dois municípios. Um é Barueri, que é um município rico, e outro é o que eu estou, que é Santana de Parnaíba. Alphaville é... E não pensa que é um lugar de milionário, não. É classe média. Classe média. Tá, tem dificuldade de pagar suas contas no fim do mês. E tem um sonho que é morar num lugar bonito, que eu não acho mal. Não acho mal. Eu sonhei.
Poxa, não pode travar. Mas vai destravar, vai destravar, vai destravar. Deu uma travadinha,
tá dando,
mas soltou.
Está dando um... Eu tenho 7 minutos ainda de bateria.
Não, vai dar tudo certo.
Dá para ir até a meia-noite tranquilo.
Você é feliz aí nessa vida que você leva?
Eu sou.
Casa.
Sou.
Lê muito.
Leio, ouço música, vagabundeio, passeio de carro. Eu tenho uma casa... em Ubatuba, que também eu comprei com o suor do meu trabalho. Ubatuba, e vou para Paraty, adoro Paraty, adoro Ubatuba, adoro a natureza, não tenho ido tanto quanto eu gostaria de ir. O Brasil é muito bonito, gosto de viajar, gosto de conhecer coisas boas, gosto de comer, que não é bom, mas eu gosto. Enfim.
Comer é muito bom. Não
muito
é bom,
bom
o que acontece depois que a gente come, que é engordar, mas comer.
Não, não. Eu tenho
e
que
gosta
emagrecer.
De um vinho também, não?
Mais ou menos. Eu não sou um militante vinhateiro, mas eu gosto. Aí, anteontem, abrimos eu, meu amigo Cássio, abrimos uma garrafa de vinho italiano, aí saboreamos. Eu comecei a gostar de vinho depois dos 40. Eu gosto. Gosto de uma boa cerveja também.
Também.
Mas eu tenho reservas com álcool. Eu sou facilmente me altera. Não fico bêbado, mas me altera e eu não gosto de mexer com o meu cérebro. Eu já sou suficientemente maluco para me piorar com álcool, mas eu gosto. Já consigo distinguir algum vinho do outro.
E você gosta de escrever? Você
gosto.
Vai escrever sua vida? Vai escrever
não,
suas memórias?
Não, imagine, não sou louco. Imagine. A minha atividade no painel e na direção da Folha, o painel, aquela sessão que eu fazia, está muito ligada à confiança que as fontes tinham em mim, muito ligada à capacidade que eu tinha de guardar segredo, que eu vou levar para a sepultura, e mesmo com as pessoas que já morreram, que eu acho que eu tenho que respeitar. Então, o que eu teria de mais interessante está aqui, guardado e na minha alma, e não vai sair. E não, eu não vou contar nem revelar. Então, no fundo, eu não tenho nada de interessante para contar, nada que venda um livro. Eu não compraria um livro com a história que eu posso contar.
Mas compraria um livro com a história que você sabe, né?
Ah, com a história que eu sei, é um livro de terror, às vezes, viu? A
é
gente
um
vai tomar.
Tanto, né?
É, mas as pessoas confiaram e eu nunca vou quebrar essa confiança. É uma questão de princípio. Conversa em off, as coisas que eu vi. Quatro paredes são quatro paredes. Eu não vou quebrar nunca essa confiança. Eu preciso continuar olhando no espelho.
Com certeza. E se orgulhando de você.
Não, não, não é se orgulhar.
E da
mas
sua
é uma...
trajetória. Não,
é,
da sua
paz
trajetória,
consigo mesmo.
Você
paz
não nasceu assim, né? Não nasceu rico, não ganhou nada de mão beijada. Você foi à luta.
Não,
né?
Não. Fui à luta e nada de mão beijada e nem desonestamente. Graças a Deus.
É um... Pronto. É uma raridade você.
Não,
país.
Não, tem muita gente. Tem muita gente. Não é raridade. Não é raridade, Leda. Não é raridade.
Talvez valesse a pena, talvez valesse a pena contar isso só para isso, para inspirar as pessoas que o trabalho... E
não.
O, né?
Eu sempre, sempre digo para o mais jovem, tem que... Você se torna confiável, você sobe. Você tem um emprego melhor desde que você seja confiável. Seja confiável por esperteza, até por malandragem. Mas seja confiável, seja correto, seja decente. Confiável, a pessoa olha para você e sabe que você não vai dar um tiro nem uma facada nas costas.
Muito bom, muito bom. Isso. Boris Casoy, muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu tava doido para ter esse papo com você há muito
Nossa,
tempo,
foi muito gostoso. Foi muito gostoso, Leda. Muito,
feliz.
Muito obrigado. Eu me sinto honrado.
Imagina, honrada fico
você.
Eu.
Me sinto honrado, me sinto distinguido, tá? Muito, muito desculpe pelas brincadeiras. Você
Imagina.
Me deixou muito à vontade. Eu espero estar com você em outras oportunidades.
Com
Quando
certeza.
A pandemia... Quando a pandemia acabar, vamos fazer ao vivo.
Vamos fazer, presencial, tá valendo.
Aí você vai ser uma das minhas entrevistas aqui em casa.
Tá bom, e você vai vir aqui, que eu tenho um estúdiozinho aqui, que eu trabalho aqui nessa sala.
Ah, mas... Eu também trabalho aqui.
Pois é,
um
isso
cantinho.
É um barato também.
Gostinho, adoro esse lugar aqui.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Boris, tá. Muito obrigada. Um beijão para você.
Um grande beijo, um beijo aos amigos que me suportaram nessa
Imagina.
Deliciosa entrevista com a Leda. Um abraço, Leda.
Um abraço,
obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.